Boa noite. Vamos dar início à nossa reunião sobre a proteção do nosso Senhor Jesus Cristo, de onde emana toda a força e poder. Por haver número legal, declaro aberta a 14ª sessão ordinária deste dia 4 de maio de 2020. Peço ao vereador José Segundo Faria que faça a leitura do Santo Evangelho.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que são deste redil. Também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho poder de entregá-la e tenho poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Palavras da salvação.
Glória a Deus, Senhor. Agradeço, vereador José Segundo, pela leitura do Santo Evangelho. Coloco em votação no plenário a dispensa da leitura da ata da 12ª sessão ordinária, realizada no dia 22 de abril de 2020. O vereador que for contrário à dispensa da leitura da ata, que se manifeste. A dispensa da leitura da referida ata foi aprovada por 8 votos. Coloco em discussão a referida ata. Como não houve retificação, declaro aprovada a ata, conforme transcrita, a qual será assinada pelo presidente e a vereadora primeira secretária. Peço à secretária que faça a leitura dos documentos recebidos e expedidos.
Correspondências recebidas e expedidas. Documentos relativos ao veto à proposição de lei 006, originária do projeto de lei número 008, que restabelece a vigência da lei número 2217, de 30 de novembro de 2015, revogado pela lei número 2333, de 28 de maio de 2018 e da outras providências. Parecer contábil número 16/2020 foi mencionado pelo excelentíssimo prefeito municipal no veto apresentado à proposição de lei número 006, a não apresentação do impacto orçamentário financeiro quando da elaboração do projeto, porém, o mesmo encontra-se elaborado e apresentado como parte integrante do mesmo. Assim, o projeto encontra-se amparado legalmente e contabilmente dentro das normativas existentes e em conformidade com o orçamento municipal. Quanto às demais justificativas apresentadas pelo Executivo, entendo que as mesmas serão objeto de análise da assessoria jurídica desta Casa Legislativa para emissão de parecer. Parecer jurídico número 021/2020. Sobre as razões do veto. A assessoria jurídica manifesta desfavorável à manutenção do veto pelos fundamentos acima expostos. No entanto, este parecer não substitui o parecer das comissões permanentes, porquanto essas são compostas pelos representantes do povo e constituem-se em manifestação efetivamente legítima do Parlamento. Desta forma, a opinião jurídica exarada neste parecer não tem força vinculante, podendo seus fundamentos ser utilizados ou não pelos membros dessa Casa. Parecer conjunto da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Finanças e Orçamento. Votamos pela tramitação regular do veto integral à proposição de lei número 006, projeto de lei 008/2020. Memorando número 029, de autoria da presidente da Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria, dirigido ao presidente Antônio Astésio Tavares, solicitando a prorrogação do prazo para a emissão de parecer referente à documentação do ofício número 71/2020, de autoria do chefe do Executivo, referente à cópia integral dos processos licitatórios e comprovantes de despesas para a realização do Carnaval 2020. Despacho da Presidência, deferido. Memorando número 030, de autoria da presidente da Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria, dirigido ao presidente Antônio Astésio Tavares, solicitando a prorrogação do prazo para a emissão de parecer referente à documentação do ofício número 70/2020, de autoria do chefe do Executivo, encaminhando cópia da folha de ponto dos servidores conforme o solicitado. Despacho da Presidência, deferido. Memorando 031/2020, de autoria do presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, dirigido ao presidente Antônio Astésio Tavares, solicitando a contratação de engenheiro civil para auxiliar os trabalhos da comissão, especificamente para participar de uma reunião com a comissão e uma visita em loco na obra de construção da ponte. Despacho da Presidência, deferido. Memorando número 032/2020, de autoria do vereador Antônio Fernando Gomes, secretário e relator da Comissão de Finanças e Orçamento e da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, dirigido aos vereadores e presidentes das respectivas comissões, vereador José Segundo Faria e vereador José Seabra de Oliveira, informando a impossibilidade de emissão de parecer conjunto das comissões referente ao veto integral à proposição de lei número 006, de 24 de março de 2020, que restabelece a vigência da lei número 2217, de 30 de novembro de 2015, revogada pela lei número 2.333, de 28 de maio de 2018, e da outras providências, originária do projeto de lei número 008/2020, requerendo neste ato que seja designado relator substituto. Memorando número 33, de autoria do assessor legislativo Felipe Cavalieri Lima, encaminhando à vereadora Sheila Helene Gonçalves Faria, despacho da presidência, referente ao projeto de lei número 007/2020, o qual determina que seja disponibilizado o referido projeto a requerente para, no prazo de 15 dias úteis, analisar e apresentar o que entender de direito. Relatório número 006/2020, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, referente aos documentos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAE, de Piuí, Minas Gerais, relativo ao mês de fevereiro de 2020. Relatório número 007/2020, da Comissão de Finanças e Orçamento, referente ao processo licitatório número 172/06/2020, objeto construção galpão Feira Livre, encaminhado pelo chefe do Poder Executivo Municipal através do ofício 66/2020, em resposta ao ofício 32/2020 da Comissão. Relatório 008/2020 da Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania. Objeto: cópia integral dos processos licitatórios e comprovante de despesas para a realização do Carnaval 2020, encaminhado pelo chefe do Poder Executivo Municipal através do ofício 071/2020, em resposta ao ofício número 021/2020, Comissão. Ofício número 101/2020, de autoria do chefe do Poder Executivo, em resposta ao ofício número 088/2020, informando que a indicação número 64/2020, de autoria da vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria, a qual solicita providências para o final da rua Floriano Peixoto, foi encaminhada à Secretaria de Obras e Infraestrutura para devida análise e tomada das providências cabíveis, com posterior envio das ações que foram executadas. Despacho da Presidência, de conhecimento à vereadora Shirley. Ofício número 102/2020, de autoria do chefe do Poder Executivo, em resposta ao ofício número 054/2020, de autoria do vereador José Segundo Faria, informando que as reivindicações apresentadas serão encaminhadas para apreciação do Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde do Covid-19, despacho da presidência, de conhecimento ao vereador José Segundo Faria. Ofício número 103/2020, de autoria do chefe do Poder Executivo, encaminhando as ações que foram executadas referente às indicações número 27/2020, placas indicativas, na esquina da rua Antônio Sansone com a rua Marechal Deodoro da Fonseca, Bairro Jardim Santo Antônio. Autor, vereador José Segundo Faria. Indicação número 38/2020, revitalização da massa asfáltica da Praça Francisco Campos. As duas pistas, em frente ao Centro Estadual de Educação Continuada, SESEC. Sebastião Gonçalves da Silva, de autoria do vereador Gleison Araújo Nunes. Indicação 43/2020, encaminhar projeto de lei autorizando o desconto de 50% sobre o valor do IPTU de 2020. Ampliação do prazo de pagamento por até 120 dias, sem juros, multas e correção monetária, abrangendo toda a população, pessoas físicas e jurídicas do município, de autoria dos vereadores Shirley Elaine Gonçalves Faria e Magno Manuel Marques. E 53/2020, revitalização da massa asfáltica da rua Dr. Eduardo Eringer, no bairro Jardim América, de autoria do vereador Gleison Araújo Nunes. Despacho da presidência, de conhecimento aos nobres edis. Ofício número 105/2020, de autoria do chefe do Poder Executivo, encaminhando as documentações e informações solicitadas através do ofício 040/2020, de autoria do presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, referente à construção da ponte sobre o Ribeirão do Corte, localizada no final da rua João Pinheiro, bairro Capoeiras. Ofício número 110/2020, de autoria do chefe do Poder Executivo, solicitando cópia integral do projeto de lei 29/2014, que dispõe sobre desafetação e doação de bem público para fins residenciais e dá outras providências. Ofício número 090/2020, de autoria do diretor executivo do SAAIPUI, encaminhando arquivos referentes à execução orçamentária e financeira relativa ao mês de março de 2020. Edital de convocação para a 14ª sessão ordinária a ser realizada no dia 4 de maio de 2020. Ofício número 55/2020, de autoria da presidente da Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, vereadora Sheila Elaine Gonçalves Faria, dirigida ao chefe do Poder Executivo, solicitando que seja informado se o convênio da construção da ponte, que dá acesso ao bairro Capoeiras, teve sua vigência prorrogada e, sendo positiva, solicita que seja encaminhada a esta comissão cópia dos respectivos termos aditivos. Ofício número 56/2020, de autoria do vereador José Segundo Faria, dirigido ao chefe do Poder Executivo, encaminhando abaixo-assinado dos pastores das igrejas evangélicas, os quais solicitam flexibilização da abertura dos templos. Ofício número 057/2020, de autoria do vereador José Segundo Faria, dirigido ao chefe do Poder Executivo, solicitando que seja estudada a possibilidade de atender o pedido da indicação número 047/2020, o qual solicita anotar medidas de combate ao coronavírus, utilizando-se da desinfecção com cloro a 1% dos logradouros públicos municipais e principalmente dos veículos, caminhões e utilitários de outros municípios que chegam e circulam em Piuí para fazer entregas de mercadorias, produtos e outras atividades. Ofício número 089/2020, de autoria do presidente Antônio Astésio Tavares, comunicando que o veto parcial à proposição de lei número 009, de 14 de abril de 2020, relativo ao projeto de lei número 012 de 2020, que autoriza o Poder Executivo a remanejar total e ou parcialmente os valores que são objeto de emenda impositiva número 01 e 02 ao projeto de lei orçamentária para o exercício 2020, e emenda impositiva número 03 ao projeto de lei orçamentária para o exercício 2019 da outras providências, foi aprovada em única discussão e votação por 8 votos e 1 voto contrário na 13ª sessão ordinária realizada no dia 27 de abril de 2020. Ofício número 090 de 2020, de autoria do presidente Antônio Astésio Tavares, encaminhando a indicação número 065 de 2020, de autoria do vereador José Wellington da Silva, solicitando que seja aditado o decreto municipal número 4.756 de 2020, a fim de que seja seguida a recomendação da obrigatoriedade na utilização de máscaras de proteção facial pela população de todo o município. Ofício número 091-2020, de autoria do presidente Antônio Astésio Tavares, dirigido ao presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, conselheiro Mauri José Torres Duarte, encaminhando cópia autenticada da ata da sessão de julgamento, bem como a cópia autenticada da resolução número 002, de 28 de abril de 2020, que dispõe sobre a aprovação do parecer prévio, processo número 1012859 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, relativamente às contas do Executivo Municipal do exercício de 2016 e da outras providências. Ofício número 092-2020, de autoria do presidente Antônio Astésio Tavares, encaminhando ao chefe do Poder Executivo a proposição de lei número 010-2020, que revoga a Lei Municipal número 1989 de 2011, que institui o Programa de Doação de Cestas Básicas no âmbito do Poder Legislativo e da outras providências.
Peço ao secretário que faça chamada aos vereadores inscritos no pequeno expediente.
Vereador José Antônio Camargo Júnior.
Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal presente, pessoal de casa. Senhor presidente, eu estou trazendo aqui uma indicação aqui a respeito do bairro Nova Piuí, né, onde eu fiz reunião com alguns moradores. A questão lá é os loteamentos, né, que estão com o mato muito alto. O que que acontece? A gente pedia aí o departamento para fazer uma visita, né, e resolver aquela situação. Porque está acontecendo, além do mato tá muito alto, está acontecendo algumas queimadas e está prejudicando muito ali, né, o pessoal mais velho. E tem algumas mães ali, né, que estão com criança recém-nascida. Então, está tendo um problema muito sério nessa questão aí, né, respiratória. Então, é uma questão de saúde também. É claro que a gente precisa preocupar com todos os loteamentos, deixar ele limpinho, mas na questão de saúde também. Então, eu pedi ao departamento para fazer uma visita no bairro Nova Piuí e solucionar aquele problema lá dos loteamentos. No mais é só, senhor presidente.
O vereador Gleison Araújo Nunes.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, novos colegas vereadores, nova colega vereadora Shirley, pessoal da imprensa e o público que nos assiste via internet. É um breve pronunciamento. Hoje, eu e o nobre colega José Wellington, nós estivemos no Centro de Controle de Zoonoses para olharmos as obras de reestruturação do Centro de Controle de Zoonoses em relação a novas baias que estão sendo construídas para a acomodação adequada dos animais que estão lá abrigados. Então, o serviço está ficando perfeito. O nobre colega, se você quiser falar alguma coisa também sobre o assunto aí, fique à vontade. Onde eu destaco o trabalho que tem sido feito também pela doutora Camila Leonel na gestão da entidade. Infelizmente, há um tempo atrás, inúmeras reclamações chegavam até nós em relação ao atendimento ao público, à comunidade piuiense, prestada, então, pelo Centro de Controle de Zoonoses. Após, então, a mudança na reestruturação, então, da gestão da entidade, o meu novo colega também há de concordar comigo que esses problemas de reclamações, eles não, pelo menos se está reclamando, não está chegando ao meu conhecimento. Mas eu acredito que eles deixaram de acontecer. Então, eu parabenizo a doutora Camila pelo trabalho que ela vem desenvolvido lá no Centro de Controle de Zoonoses. Outra argumentação que eu vou efetuar aqui é que algumas pessoas, durante a semana passada, questionaram-me se eu sou favorável ou não à realização da 41ª Exposição Agropecuária de Piuí. Então, como professor de biologia, como biólogo, eu não sou favorável. Então, são critérios que me fazem dessa posição, critérios exclusivamente, então, de cunho científico. Nada, então, em critérios políticos. Até porque eu tenho maior respeito por toda a diretoria do Sindicato Rural de Piuí, pessoas assim, de boa índole, pessoas de reputação ilibada, as quais têm meu respeito e admiração. Principalmente o senhor Teodomiro, né, o nosso querido Tiá, que vem fazendo uma administração brilhante junto ao Sindicato Rural de Piuí. Eu destaco em 2001, quando ele, então, na gestão em 2001, ele fez o rebaixamento da arena lá do Parque de Exposições do Nico Gabriel, o que culminou, então, com a classificação, entre outras benfeitorias que ele realizou lá no Parque de Exposições do Nico Gabriel, com a classificação, então, do Parque de Exposições do Nico Gabriel como um dos melhores do Brasil, não é de Minas Gerais, não, do Brasil. Então, ele tem meu respeito, a minha admiração, mas, infelizmente, por critérios, então, de cunho científico, eu me posiciono contrário à realização da festa. Não só agora no mês de julho, mas também durante os meses subsequentes, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, se porventura ela for adiada para outros meses. Infelizmente, hoje nós chegamos ao total no Brasil de 105.222 casos de Covid-19, com um total de óbitos de 7.288 pessoas que foram, então, vítimas do SARS-CoV-2, ou seja, o novo coronavírus. Então, por esse motivo, eu, né, me posiciono contrariamente à realização da festa. A festa, a mostra agropecuária, é uma mostra cosmopolita, ou seja, a festa ela atrai pessoas de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. E, segundo o cenário que está sendo traçado aí pela comunidade científica, agora no inverno, o inverno começa no dia 20 de junho, então há tendência então, desses casos então, aumentarem. Até porque, normalmente, a imunidade do ser humano no inverno, a resistência imunológica, ela cai. Então, há uma tendência natural então, dos casos ficarem então, mais agressivos e a contaminação então, ser mais intensa, né, a partir de junho. Depois, quando chegar a primavera, lá no dia 22 de setembro, aí da primavera em diante, normalmente, então, o cenário que está sendo traçado é que essa pandemia se transforme, no nosso caso aqui no Brasil, em uma endemia. O que seria uma endemia? São casos isolados, mas que ainda vão existir espalhados aí Brasil afora. Então, por esse motivo, eu me posiciono contrário à festa. É só, senhor presidente.
Boa noite, nobres colegas, senhor presidente, o público que nos assiste, a imprensa e aos servidores da casa. A respeito deste projeto que o nobre colega Gleison mencionou, a respeito do recurso, ordem de pouco mais de R$ 57 mil, a ser destinado para o Sindicato Rural de Piuí, para a promoção da festa de exposição, esse projeto ainda continua em meus domínios, ainda em estudo, para emissão de parecer do relatório sobre o mesmo e, com certeza, a respeito também de a gente propor algumas emendas aditivas com relação a ele. Compactuo da opinião do vereador Gleison e acredito que o melhor seria o adiamento da festa para uma data onde nós não teremos a iminência da propagação do vírus. Senhores, no dia 17 de fevereiro de 2020, eu fiz uma solicitação ao senhor prefeito sobre toda a documentação inerente à promoção da realização do evento carnavalesco de Piuí. Eu protocolei dia 18 de fevereiro. E eu fiz isso justamente 7 dias antes da festa, porque facilitaria, ou melhor, teríamos mais eficácia na fiscalização dos gastos públicos. Bom, senhores, acontece que, mesmo eu tendo solicitado 7 dias antes e após comparando e estudando todas as notas de empenho, constatei que todas já haviam sido empenhadas entre os dias 21 de janeiro e 17 de fevereiro, ou seja, no momento em que essa comissão, a qual eu sou presidente, requereu os documentos, as informações do senhor prefeito, todas elas já estavam na prefeitura e, infelizmente, ele somente enviou os documentos que foi solicitado sobre os gastos, olha para vocês verem, dia 2 de abril. E a nossa comissão, por sua vez, foi ter... aliás, ele encaminhou a essa casa no dia 27 de fevereiro, bem depois que o evento já tinha ocorrido, o que impossibilitou, de certa forma, a gente conferir tudo aquilo que foi gastos. E a nossa comissão teve contato com esses documentos no dia 2 de abril. Mas eu quero deixar para os senhores que, mesmo com essa dificuldade da gente poder constatar e conferir tudo aquilo que foi gasto, bom, que o que foi literalmente prejudicado, afinal de contas, esse atraso na entrega, no fornecimento das informações solicitadas, obstruiu, em grande parte, a fiscalização. Eu apresentei o relatório circunstanciado sobre o mesmo, que eu gostaria de elucidar alguns pontos. E, antes de mais nada, em cima dos pontos que eu irei apresentar, eu gostaria de requerer que fosse instaurado uma comissão para estudos sobre os pontos que vou apresentar. Bom, como eu disse, no referido ofício foi enfatizado de forma expressa a necessidade de que os documentos, as informações, fossem encaminhadas antes da realização do evento, justamente para que fosse possível a fiscalização objetiva e em tempo real. Infelizmente, isso não aconteceu. Ocorre que, mesmo tendo sido requeridas informações 7 dias antes, elas só foram apresentadas, ou seja, somente foi enviada, infelizmente, no dia 27 de fevereiro, e a essa comissão, novamente, eu friso, dia 2 de abril. Senhores, apesar de tudo isso, da análise que eu realizei em toda a documentação, verifica-se que todas as despesas realizadas pelo município, como bem dito, já haviam sido empenhadas nesses dias. E, infelizmente, com a protelação, parte da documentação fica, da fiscalização fica prejudicada. Mesmo assim, eu ainda apurei alguns indícios de irregularidade que trago aos senhores. Houve o fracionamento das licitações, o que nós sabemos muito bem, que fracionar licitação para um mesmo objeto vai contra, afronta a lei de licitação 866. Os indícios de irregularidade devem ser, sim, apurados pela comissão temporária de estudos. Por esse motivo, eu estou agora solicitando ao senhor presidente que instaure essa comissão. Senhores, as notas fiscais são bem claras. O prefeito dispensou por 4 vezes o processo de licitação. Ou seja, ele comprou, contratou de quem ele quisesse. Não havia nenhuma licitação. E isso é crime. Portanto, mais uma vez, requeiro que seja instaurada a comissão de estudo. E esse é um dos pontos. Neste relatório que apresento, eu estou apresentando 3 situações. Uma é com relação ao fracionamento das licitações. A outra, os senhores vão poder ver através desse relatório, são aos valores exorbitantes com a contratação para banheiros químicos, locação de palco, serviço de produção, serviço de segurança e brigadista, além da locação para camarim. Para vocês terem uma noção, só para publicação, divulgação da festa, mais de R$50 mil foi gasto. Eu acho esse valor extremamente alto. Além disso, estranhamente, foi realizada licitação na modalidade convite, gente. Convite carta fechada. E olhando o princípio da economicidade, o mínimo deveria ser pregão, onde cada empresa estaria apresentando o menor preço e contradizendo ainda essa questão dessa modalidade convite. Isso aconteceu para a contratação nos empenhos 1.726, serviço de locação, 1.857, locação de telão e fotografia, o empenho 1.858, novamente fotografia e filmagem com drone. Eu vejo que isso aqui, infelizmente, vai em contramão ao princípio de economicidade. Mais uma vez, solicito, portanto, a instauração dessa comissão de estudos para averiguação dessas informações. Obrigada.
Peço ao secretário faça chamada dos vereadores, escrito no grande expediente.
O vereador José Antônio Camargo Júnior.
Presidente, dando continuidade, como foi dito pelo Gleison, né, junto com o vereador José Welto, a respeito do Canil, né, elogiou aí o trabalho da equipe. Eu também gostaria de tecer alguns elogios também, né, à doutora Camila, ao doutor Rogério, aos outros, né, funcionários. Eu visitei aqui no bairro Olinda, na rua Davi da Costa Lima, né, no domingo, a respeito de alguns cães que estavam soltos ali, e estava tendo um foco muito grande, né, no lote e muito grande nas ruas ali que estavam invadindo ali algumas casas. Né. De antemão, hoje o departamento já esteve lá, né, o canil já teve, né, o pessoal já esteve lá, recolheu os cães, já levou para o canil para fazer um tratamento, né, nesses cães, e depois com certeza eles vão ser soltos no mesmo local, em outro lugar, mas tem que cuidar desses cães que eu tive lá e vi os mesmos, e eles estavam assim bem, bem machucados assim com respeito aos carrapatos. Então já vai fazer todo um tratamento. É, agradecer também ao Luiz Henrique, que procurei ele também, ele teve fazendo uma visita, olhando também essas questões ali no bairro. Então, o apoio que a equipe está dando para nós, né, solucionar os problemas está muito grande e assim, muito boa. Então, eu tenho assim, também a agradecer a essa equipe, né, que está apoiando, né, apoiando o nosso trabalho, as nossas demandas e resolvendo os problemas aí da nossa cidade. É só, senhor presidente.
Senhores, eu trago aqui também um pedido dos moradores da rua Simeão Goulart com relação à iluminação pública. Ali nós temos dois postes que já há cerca de 2 meses encontra-se com as lâmpadas queimadas, e os outros são aquelas lâmpadas amarelas que pouco iluminam. Os moradores estão dizendo que 8 horas da noite já temos situação ali de, infelizmente, pessoas mal intencionadas fazendo uso de entorpecentes na porta da casa dos moradores e aproveitando justamente dessa escuridão. Os moradores ligaram no telefone que foi disponibilizado, infelizmente, também não foram atendidos. Gostaria de solicitar essa casa, então, que viabilizasse este atendimento, trocando as lâmpadas amarelas por lâmpadas brancas e, principalmente, as queimadas por iluminação devida. Outro assunto que trago é com relação ao comércio. Nós estamos próximo ao Dia das Mães, o dia comemorado ao Dia das Mães. E, no entanto, o comércio não foi flexibilizado, o atendimento. Salvo engano, no decreto foi mencionado que, na semana do Dia das Mães, esse horário poderia se estender até as 18 horas. Bom, isso hoje não ocorreu. Portanto, eu gostaria que essa casa questionasse esse ponto. Há tempo ainda para que o comércio possa estar funcionando nesse período até as 18 horas. Apesar, senhores, eu acho que o senhor já deve ter percebido que a redução do horário de atendimento do comércio propicia ainda mais aglomeração, porque as pessoas têm apenas aquele período. Ao passo que, se modificasse o horário de atendimento, por exemplo, das 9 às 18 horas ou das 9 às 17 horas, eles poderiam atender as pessoas de forma mais espaçada, evitando, sim, o aglomeramento na rua, porque o que está acontecendo é o mesmo que acontece na Caixa Federal, no Banco do Brasil, casas lotéricas. As pessoas estão se aglomerando na rua, não é nos comércios. E isso é devido ao horário muito curto, portanto, seria bastante viável que esse horário se estendesse um pouco mais. Obrigada.
Você dá parte, vereadora, por
sim,
favor?
Sim.
Obrigado. Sobre esse horário aí, a gente poderia, de repente, fazer um ofício ao comitê de crise para realmente estender esse horário. Está tendo muito questionamento.
Tá.
Eu acho que talvez 18 horas ou o que for, né? Depois, senhor presidente, de repente a gente troca uma ideia aí.
Pela ordem, senhor presidente, eu mandei já, semana passada, foi lido o ofício. Eu propus de 7 às 16 ou de 8 às 15. Inclusive, até tive. 8 às 17, quer dizer, desculpa. Inclusive, já mandaram até a resposta, que já foi enviada para o comitê de enfrentamento já.
Você fez o ofício?
Isso.
Mas, pelo menos nessa semana, que é a semana...
Sexta-feira é dia de reunião deles, né? De repente, a gente faz um de todos os vereadores, que reúne toda sexta, parece.
Mas, se esperarmos até sexta-feira, passa o Dia das Mães. Então, teria que ser antes.
Passaremos à ordem do dia. Única discussão, votação do veto integral de autoria do chefe do Poder Executivo, a proposição de lei número 06/2020, relativa ao projeto de lei 08/2020, de autoria da mesa diretora, que restabelece a vigência da lei 2217, de 30 de novembro de 2015, revogada pela lei 2333, de 28 de maio de 2018, e da outras providências. Coloco em única discussão referido veto. Coloco em única votação. Quem for favorável à manutenção do veto, vota sim. Quem for pela rejeição do veto, vota não. A manutenção do veto foi aprovada por 9 votos. Peço à secretária, faça chamado do vereador inscrito para explicação pessoal.
O vereador Magno Manuel Marques.
Boa noite, presidente, nobres vereadores, vereador Chile, servidores da casa, público presente e os que nos assistem pelas redes sociais. Presidente, eu queria, essa semana que passou, eu recebi muitas perguntas, o pessoal está perguntando, querendo saber, o pessoal dos bares, quando que o prefeito vai falar novamente sobre o decreto que liberando os bares para abrir normalmente? Normalmente, assim, né? Normalmente não vai abrir tão cedo, né, eu acho. Né? Você tem alguma data específica que ele vai soltar de novo?
Eu acredito que tá deve reunir essa semana. Também,
por que a doutora Graciele não está falando mais sobre os casos que estava tendo no PIB, ela sempre estava postando nos grupos assim, do WhatsApp, que agora não está postando mais, o porquê? Você sabe informar alguma coisa ou não? Não? É só isso mesmo, presidente.
Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão. Boa noite para todos.